Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao episódio 739 do Notícias do Front nesse ano nosso de 2025. E o que que nós vamos ter dessa vez? Você sabe me dizer? É, moçada, tem um fantasma que está assombrando a cabeça do pecuarista em 2025. É o fantasma da arrancada de 2024. Sim, ele mesmo está tirando o sono de muita gente por motivos diferentes. Para a gente começar naquela energia lá em cima, embalado pelo nossas notícias de mercado, a nossa revisão semanal do mercado pecuário e outros assuntos, como você sabe dizer, né? Eu lembro a você que nós estamos muito bem acompanhados pela Navesa Ford, a nossa Ford Ranger, um grupo com mais de 60 anos que negocia grandes marcas, líder de venda de Ford Ranger na América Latina. É o maior grupo Ford do Brasil. Você encontra lá o conceito de concessionária 360 graus. Com veículos novos, seminovos, seguros, peças originais, customização, despachante, consórcio e acessórios. Diversas praças do país, não é só para você que está em Goiás, mais precisamente em Goiânia. Além disso, Flex Nutrição Animal, o nosso amigo Rodrigo Cantoni com a sua fábrica que atende todo o Vale do Araguaia, a partir da cidade de Britânia, com formulações personalizadas, uma assistência técnica fantástica, uma qualidade industrial e de ingredientes realmente diferenciada. Nós falamos isso para você porque nós usamos, nós somos clientes, o gado da Fazenda Terra Madre come suplementação Flex. E por fim, Otimiza Gestão Rural, uma franqueada da Integra em Goiânia para quem, como eu e com certeza como você, quer enxergar a sua fazenda traduzida em números, já que na pecuária moderna a gestão é um insumo. E aí, pessoal, o que, que podemos dizer? Primeira coisa, moçada, chuvas, primeiras chuvas caíram no dia 28 de agosto. Engraçado, quinta-feira eu estava fazendo uma reunião com os meus amigos da TMA Contabilidade, os melhores contadores de Goiás e de Goiânia. Eles entendem de dinheiro, da técnica, boa técnica da contabilidade, mas entendem também de fazenda. Já tiraram leite, já fizeram cerca, já curaram bicheira em bovino, moçada. É, aqui a TMA é diferente. Estava lá fazendo uma reunião com ele, saí do escritório da TMA, falei, olha gente, um ventinho diferente, será que vem chuva? Pois bem, nessa madrugada, noite de quinta para sexta, os grupos de WhatsApp amanheceram a sexta, já dizendo de chuva no estado de São Paulo, Franca, Barretos, no show que teve essa noite, no rodeio, teve a chuva abençoada, Uberlândia, Quirinópolis, São Simão em Goiás, enfim, Mococa em São Paulo, diversas cidades e outras tantas que eu não estou falando aqui, região de Ituverava, enfim, entre São Paulo, Minas e Goiás e potencialmente outros estados, é possível sim, tiveram chuva, né, no centro-norte, o centro-oeste do nosso Brasil, já houveram os primeiros pingos. Né, teve gente aí relatando chuva de 10 milímetros, chuva não tão grande, mas que já apagou a poeira. Goiânia amanheceu um ventinho mais fresco nessa sexta-feira. Enfim, essa é uma boa novidade que a gente traz aqui nesse nosso front. A chuva sempre alegra, né? Sempre traz uma renovação de expectativas para o homem e para a mulher do campo e nós não somos diferentes. É ou não é verdade? Muito bem. Chuva iniciada. O que mais dá para a gente falar de destaques nessa semana? Vamos começar pelo preço da arroba, né? Vamos começar uma semana aí falando, pegando São Paulo aí com vários dias, inclusive, o 310 a 315 está na tela, né? No início da semana, algumas notícias de escala aumentando, Mato Grosso, em Minas Gerais, atendendo à expectativa vigente do mercado, pelo menos a maioria das pessoas entende que a oferta de setembro, no mês que nós vamos entrar agora, é maior que a oferta de agosto e, por sua vez, a oferta de outubro maior que a oferta de setembro. Nesse cenário, já é de alguma forma esperado um alongamento de escalas. A gente observa de maneira muito forte do ponto de vista gráfico uma indefinição dos próximos movimentos da arroba. Esse físico sem novidade, o mercado técnico, análise técnica meia solta, né? E o mercado fica esperando, meio que à espera do próximo movimento. Muito também, outra coisa que a gente pode falar, muitos sinais trocados, né? Tipo uma escala, como eu gosto de falar, uma escala boca de jacaré. Frigoríficos menores que não têm vaca, não tem contrato de fornecimento, geralmente com a escala menor, eles inclusive nem têm se importado muito com isso, já frigoríficos grandes, com os contratos, os acordos, boi a termo de preço fixo, de preço fixar, de preço mínimo, enfim, contrato com associações de pecuaristas, com pecuaristas individuais de grande volume, grupos, né, de produtores, essas grandes indústrias estão muito escaladas, né, e particularmente nesses meses de setembro, outubro, tá certo? Que é importante? A gente, quando estiver avaliando uma escala, a gente pensar qual é a indústria que a gente está analisando. Tem escala curta, notícia de escala de 2, 3 dias, e tem notícia de escala que está lá para o final de setembro. Então, muito cuidado, muito na interpretação desses dados, né? Os nascimentos estão já acontecendo por esse nosso Brasil. Esse bezerro que nascer agora, em 2025, ele vai desmamar em 2026, né? Vai chegar no Natal, nas mesas dos brasileiros lá de 2027. Isso já está acontecendo, moçada. Os nascimentos começaram. A gente observa por todo o Brasil uma situação bastante firme da reposição. Bastante firme. Quem tem que comprar volume de gado, seja bezerro, garrote, boi magro, em volume, está passando mais apertado. A verdade é essa, né? A gente observa isso como uma tônica e a perspectiva de isso continuar nos próximos anos, pelo menos 2026 e 2027. Tem que claramente mudar atitudes nesse, para quem está exposto a um alto, uma necessidade grande de volume de compra de reposição. Da mesma forma que a indústria faz contrato com seus fornecedores, por que não o contrato entre pecuaristas de cria com recria e engorda? Esse paradigma tem que ser quebrado. Outra coisa que a gente chama atenção, exportação de agosto, está fechando o último dia útil do mês, dia 29, hoje, quando eu gravo esse áudio para você, os dados preliminares mostram um aumento de 34% no volume embarcado em relação ao mesmo mês do ano passado e 10% em relação ao mês passado, ou seja, o tarifaço, a gente tem um mês praticamente pleno, né, de vigência das tarifas com relação à importação de carne do Brasil. No caso da carne, aparentemente não foi um problema. A gente até escutou essa semana um impacto maior no couro, né? E acomodações estão acontecendo. A China, por exemplo, sentou para negociar e está mandando ver em acordos de compra de soja. Tá certo? Já o Brasil, né, segue, entre aspas, defendendo a sua soberania, né, moçada? Ai, ai, ai. Uma coisa que chamou muita atenção também, além dos números da exportação, foi a bolsa, moçada. Só para ter uma ideia, o que eu quero dizer sobre o boi na bolsa, o BGI? Um aumento de 300% no volume financeiro, por exemplo, negociado no mês de julho. Um aumento de 61% no número de contratos em aberto, né? E esses contratos em aberto, 60% mercado futuro e 40% de opções, mostrando aí que as opções são realmente uma ferramenta que veio para ficar na pecuária brasileira. Pessoas físicas correspondem a pouco menos de 50% desse volume. Pessoas jurídicas do agro, 15%, como, por exemplo, os frigoríficos. Investidores institucionais, 5,4%, fundos, instituições financeiras, os bancos, 9%, investidores não residentes, incríveis, 24,1%. Acho que a B3 se aproximou do mercado em 2025. Eu acho que a Datagro tem uma contribuição bastante relevante nesse sentido. E a gente vê números bastante fortes com relação ao aumento de liquidez no mercado futuro e no mercado de opções, o que é excelente notícia para todos os elos da cadeia. Outra coisa que eu gostaria de chamar muita atenção aqui, tivemos falando na China essa semana, a turma lá, nossos colegas da China relatando diminuição de preço nas negociações. Aquela carne aí de 5.700, 5.800, até 6 mil dólares o dianteiro, já estão falando em 5.500. Falando ainda do assunto de exportação, México é o nosso novo Hong Kong. As exportações de México muito fortes, subindo, com possibilidade de abertura de mais frigoríficos, de mais plantas, 14, é uma notícia que correu essa semana, para ser mais exato. É aquela história, moçada, o mercado, o comércio, ele encontra o seu caminho. Ah, tá, 50% dos Estados Unidos? Beleza. Isso é igual a água quando ela quer descer o morro e chega no anteparo. Ela vai rodeando, ela vai aumentando o volume até que ela encontra uma brechinha e ela acaba descendo o morro. O mercado é assim. A arbitragem acaba ficando menor, ela vai se fechando, né? Especialmente porque quando você olha o movimento de aquecimento, tanto de boi, do live cattle, quanto da carne nos Estados Unidos, isso não foi interrompido incrivelmente, né? Então, a turma está, de fato, né, procurando uma saída para esse mercado que ficou bastante complicado com o advento das tarifas. Agora vamos fazer o seguinte, moçada, esses são os assuntos que rodearam aí os grupos de WhatsApp, fazendo aí uma retrospectiva para você. Agora vamos ao tema principal do nosso Notícias do Front da semana, não sem antes lembrar você dos nossos, completar aqui o nosso time de empresas parceiras, MSD, Saúde e Reprodução Animal, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Impasa e AB Vista. Pessoal, vamos lá. O fantasma de 2024. Vamos lembrar o que aconteceu no ano passado? Se vocês estão lembrados, no dia 7 de junho, há pouco mais de um ano, a arroba era 215. Tá, Rodrigo, 215, mas vamos pegar um ano atrás? Vamos. Comecinho de setembro, R$240. A arroba deu uma arrancada de R$30, uma arrancada forte, do começo de junho para o começo de setembro, em 90 dias. E aí ela chegou nos 250, brigou ali nos 250, passou um pouco dos 250. E aí muita gente achou que o mercado estava chegando no seu limite. Os otimistas falavam numa arroba de R$280 no limite. E o mercado foi bater 352 lá no dia 28 de novembro. Ora, nesse momento, nós estamos aí com a referência Datagro em praticamente 313, Agrobrasil 314 praticamente, CPEA 311,40. Nós estamos falando que nos últimos, de 12 meses para cá, o boi gordo ele está hoje 28% acima de onde estava há exato um ano atrás. A mesma coisa a carne, o atacado hoje nos números do CPEA. Outras referências têm números menores, mas não importa aqui o valor do atacado no CPEA 21,64 e esse valor do atacado do CPEA um ano atrás era R$ 17,26, ou seja, uma alta na carne de 25%, muito parecida à alta do boi. Ah, mas e a reposição, Rodrigo? Você acabou de dizer que a reposição está muito firme. Pois é, o indicador do bezerro a R$ 13,68 o quilo do peso vivo do bezerro, comparado a um ano atrás, que era R$ 9,80, nós estamos falando uma alta do bezerro de 40%. Ou seja, quanto mais longe da ponta final da cadeia, maior está sendo o incremento de valor de correção nominal de hoje com um ano atrás. Nós estamos falando uma alta de 25% a 28%, na reposição uma alta que beira 40% nos últimos 12 meses. E a pergunta que se faz, que não quer calar, será que vem mais uma alta? Será que o mercado aguenta mais uma alta aí? Essa arroba chegar aí a R$ 350? Nós estamos falando hoje, se nós estamos hoje aí, vamos arredondar aqui a 313, vamos falar 350 para 313, nós falando uma alta de 12%. Ué, se acontecer isso, é normal. Primeiro, porque a arroba e a carne no atacado vão experimentar o que o bezerro já está experimentando. Então a gente arredonda a alta da arroba de 28% para 40%, igualando o bezerro. E a mesma coisa a carne. Né? Mas será que o mercado, o consumidor, aguenta mais uma arrancada da carne? Porque essa arrancada possível da arroba no segundo semestre, ela tem que vir acompanhada necessariamente por uma arrancada da carne. Senão a chance dessa arrancada da arroba ocorrer é muito limitada. E falando em limite, o grande limite de uma nova arrancada da carne é justamente a demanda. A pergunta que se faz, será que o mercado interno aguenta uma outra alta? Será que tem espaço, né, para consumo nesse sentido? Eu acho um pouco complicado. Ano passado a gente estava com o valor de atacado bem mais baixo. Mas isso é sim possível e seria até natural de ocorrer. É uma das curvas possíveis para a arroba do boi gordo. E esse é o grande X hoje que está na cabeça das pessoas. Como que o mercado vai se comportar agora nos próximos meses, já que a tal propalada entre safra está chegando. E tem muitos motivos para acreditar, né, que o boi é muito firme. Primeiro, uma reposição firme, como eu disse aqui. Né? Tive notícias de boi magro no Mato Grosso a R$ 360 arroba. Uma exportação extremamente forte, superior à do ano passado. Uma sazonalidade de preços de exportação e de mercado interno, tanto de preço de venda da carne no mercado internacional, de volume embarcado e de consumo no mercado interno pela sazonalidade que a economia brasileira tem no segundo semestre, que é maior, né, do que do primeiro semestre, é melhor, é uma intensidade macroeconômica mais relevante e no momento que você tem menos fêmeas ao abate. Outra coisa, a virada de ciclo, né? A cabeça do pecuarista está com a famosa, existe uma sombra, um fantasma, né, dessa virada de ciclo em função da alta do ano passado. É por isso que eu brinquei e falei que o fantasma da arrancada da arroba de 2024 como título desse, porque esse fantasma está na cabeça do pecuarista e deixa o pecuarista mais duro para negociar. Olha, ano passado foi a 350, por que que esse ano a coisa está patinando aí nos 310 a 315 em São Paulo? Então todos esses motivos que eu acabei de dizer, de novo, reposição firme, exportação forte, sazonalidade de exportação, de volume de preço mais alto agora. Mercado interno, a economia nossa gira mais rápido, com mais intensidade no segundo semestre, menos abate de vacas, e o pecuarista com a cabeça de que pode ir mais, com esse fantasma da alta, deixa ele mais esperançoso, né? Agora, por outro lado, tem uma turma que está falando, olha, a gente reconhecemos esses pontos de fortaleza que você, Rodrigo, acabou de listar, mas eles diriam nesse momento, tudo bem, o boi é firme, mas ele está perdendo teto. Não tem derretimento da arroba, mas ela está perdendo teto, perdendo o limite máximo de preço no segundo semestre. Por quê? O que essa turma fala? Eu vou pinçar aqui para você. Esse pessoal está falando o seguinte, olha, a chuva veio mais cedo, vai vir mais cedo, a meteorologia mostra isso, nós abrimos esse fronte relatando as primeiras chuvas, inclusive, as escalas estão longas e alongando, afinal de contas, a expectativa de oferta é crescente para setembro e outubro, a gente não prejudicou muito, mas a gente não tem mais Estados Unidos, a gente tem, e aí sim preocupa, um câmbio mais ameno, girando aí na faixa de 5,40 com uma arroba a quase 58 dólares. Nós temos uma relação de troca com milho fantástica, né? Muito acima da média histórica, o que faz os confinamentos estarem cheios e a expectativa de oferta ser crescente, olhando daqui para outubro, como eu disse. A economia do Brasil não empolga. Hoje a gente tem 48% da população adulta do Brasil com problemas de dívidas e a gente não tem um tempo grande, de novo, entre agora e entre safra. E esse ágio que existe na curva, ele acaba sendo drenado, né? Ele acaba sendo exaurido porque não tem tanto tempo, não tem tanto motivo para ter ágio. E aí o mercado fica meio perdido. O mercado futuro, por exemplo, até brinquei essa semana, o mercado futuro ele sobe caindo e ele cai subindo. Fica ali flat ao redor. Por exemplo, ontem fechou o setembro muito próximo do 319, o outubro muito próximo do 325, mas o ágio vai sendo desidratado. O otimismo, quem estava muito otimista no mercado, já diminuiu esse otimismo. Mas o mercado não está conseguindo enxergar o próximo movimento direcional. O mercado futuro está completamente solto, se acumulando. Lembrando que sempre quando tem acumulação, para quem sabe um pouquinho de análise técnica, ela chama um movimento de correção muito forte quando o preço conseguir romper, seja para cima, seja para baixo, essa zona de acumulação, essa briga que está acontecendo. E esse pessoal que está perdendo um pouco o otimismo, fala, tudo bem, o mercado não vai cair, mas ele perde o ágio, né? E vai desidratando. É o que tem acontecido nos últimos meses. Esse pessoal pensa que é mais provável uma morte lenta do ágio antes de um movimento de alta aguda. Acho que não tem ninguém que questiona se o boi pode e vai subir. A grande questão é qual é esse movimento. Se a gente vai ficar nesse chove no molho aí e de repente um movimento agudo como houve o de 2024, né, em que a arroba subiu, ela saiu de 215 para R$350, né, e num movimento muito forte dos 240 para os 350, ou se a gente vai morrendo lentamente esse ágio, né. E muita gente indecisa e insegura. Quem travou está inseguro por causa do fantasma dos R$100 por arroba de alta vertiginosa rápida do ano passado. E quem não travou está inseguro porque está vendo o ágio se exaurir, o otimismo se drenar, o otimismo se desidratar, melhor dizendo. Então, assim, não é um ambiente de baixa, mas é um ambiente de, vamos falar, uma alta frustrada. Então as pessoas até estão, Rodrigo, mas o ano está meio ruim. Então, para mim, que o ano está ótimo, a gente tem uma excelente margem na engorda, a margem da cria melhorou, né? Mas a turma está meio, não teve arrancada do ano passado até agora. E aí essa arrancada, que é o fantasma que eu citei, até como título desse, impede as pessoas de ficarem confortáveis, seja quem travou e quem não travou. Quem travou está preocupado se não vai tomar. Teve gente que chegou a pagar 4 milhões de ajuste na bolsa porque estava vendido e o mercado subiu, né? Então, quem travou está desconfortado e quem não travou está desconfortado. Então, assim, por mais que eu sou um reconhecedor dessa perda de otimismo no mercado, de uma sustentação da arroba, sim, mas talvez com a perda de teto, incrivelmente, hoje, no mercado futuro, eu até estava falando isso com um colega, o Ricardo Eise, o risco de você ficar vendido no mercado futuro, exposto a uma venda no mercado futuro, para mim é maior do que você ficar comprado. Apesar do mercado estar meio decepcionando no curtíssimo prazo. Por quê? Porque o próximo, apesar do mercado estar morno, ele está de alguma forma decepcionando, o próximo movimento é para cima. A gente não crê que exista chance, a não ser num problema sanitário, até bati aqui na madeira, a não ser num problema sanitário, um problema de habilitação, né? A gente não vê uma chance de derretimento. O próximo movimento vai ser para cima. A dúvida é quanto para cima e quando ele vai começar. Então, esse fantasma, já que a assimetria está para alta, por incrível que pareça, o risco de ficar vendido, na minha visão hoje, e eu concordo com o Ricardo Eise, nós trocamos ideia nesse sentido, na minha opinião, maior que o risco de ficar comprado. Porque o grande próximo movimento vertiginoso e agudo deve ser para cima. Mas a consequência é que está todo mundo desconfortável, está ruim para todo mundo, para quem travou e para quem não travou. Então esse fantasma da alta de 2024 deixa todo mundo com o farolzinho mais baixo. Quem travou está um pouco preocupado, né? A não ser que, além da trava, fez uma compra, por exemplo, de uma call spread, como eu recomendei e fiz algumas semanas atrás para algumas travas que a gente executou no nível do 340 para o novembro, tá certo? E quem não travou está desconfortável, porque está vendo a margem sair, a margem da engorda, principalmente, se perder aí pelo vão dos dedos, né? E é um ano bacana, na minha visão, que está todo mundo ganhando dinheiro. E aí fica esse clima de, né, eu travei, estou meio preocupado, porque será que eu não vou deixar dinheiro na mesa? Ou eu não travei, estou vendo a margem cair, a arrancada não vem, e aí... Sabe? Então, assim, nesse ambiente, tentar definir para onde vai o mercado, moçada, olha, é para aquele mentiroso que fala para você que sabe para onde vai o mercado, que ninguém é capaz. Então, qual é a saída? É por aqui que eu encerro, igual eu já encerrei outros episódios. Vamos escutar a nossa margem. É isso, em vez de ficar... Eu repeti a frase que eu já falei há um tempo atrás. Em vez de ficar tentando adivinhar preço... É hora de executar a margem, moçada. Num ano que é absolutamente nebuloso. Acho que a arroba está muito firme. Não vejo cenário de derretimento, salvo problema sanitário de habilitação. Perda de habilitação de exportação. Agora, o otimismo, os potenciais do segundo semestre estão menores do que já foram. Sim, Rodrigo, é possível a arroba dar uma arrancada e chegar lá nos 340? Perfeitamente possível, isso está no plano do ano, era o cenário base para mim do ano. Mas é inegável dizer que esse otimismo se perdeu um pouco, né? Sem, de novo, a gente estar aqui dizendo que a arroba vai cair, não é isso, ela é muito firme, mas nesse ambiente o remédio é um único, escutar a sua margem. O oxigênio do seu negócio é lucro, é margem e não preço. Esse é o ano de entender essa frase, viver essa frase e agir em cima dela e executar, garantir margem. Pessoal, obrigado pela audiência, pela paciência. Esse é o recado da semana. Fico muito feliz em tê-lo por aqui. Lembrando da campanha do Agro contra o Câncer. Semana da festa do Peão de Barretos. Hospital de Amor em alta. Eu não tive condições de viajar para Barretos esse ano. Espero fazê-lo devidamente cobrado pela minha filha Manuela de estarmos lá na festa do ano que vem, que com certeza vai ser maior e melhor do que a festa fantástica que eles estão fazendo nesse momento lá. Para você que foi juízo, que retorne bem para sua casa, em paz, em segurança. E para você que quer aprender um pouco das ferramentas de proteção de margem, de gestão de risco de preço e que garantem o oxigênio, o seu oxigênio, que é o lucro, que é a margem, eu recomendo o nosso curso online lá no nafazenda.com/gestão de risco na prática. Obrigado, moçada, pela companhia. Esperamos vê-lo aqui na próxima semana. Sempre aparecemos lá no nosso Instagram, notícias_do_front. Em breve, novidades aqui no front, dos novos parceiros chegando para aumentar o volume de gente junto nessa caminhada do Notícias do Front, da Fazenda Terra Madre, e de todos nós aqui, por que não? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, moçada.